especial a família capomunitense, quando se trata de criança e adolescente, eu acho que é essa instituição que vem em mente em primeiro lugar, Flávio.
Também queremos aproveitar para saudar a Cristina Barreto da Costa, a secretária do Condica. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. E bom dia à nossa comunidade do Capão Bonito do Sul. E como disse o secretário Fernando, em especial a nossa família Capão Bonitense.
E não está presente no estúdio a quinta conselheira Maria Cleusa Machado. É isso, secretário?
Isso, por problema de saúde de familiares, ela não expôde estar presente. Mas ela já é conselheira do mandato anterior e tão bem conhecida da comunidade.
Na condição de presidente da comissão eleitoral, faz para a gente um relatório breve, secretário, de como foi esse processo de escolha a candidatos lá em Capão Bonito.
Bom, esse processo de escolha, a gente começou a participar, ajudando, né, a Cristina, e no qual a gente trabalhou muito no sentido de fazer ele da melhor forma, e foi o que ocorreu. Então, a gente buscou se inteirar de todos os fundamentos legais, no qual a gente desenvolveu uma campanha forte, agradece o espaço da rádio, que no mínimo a gente teria que ter 10 candidatos inscritos, e nós tivemos 24 lá no início. Então, aí a coisa já começou pelo caminho certo. Então, um processo, utilizamos urna eletrônica, com uma maior transparência, para o nosso eleitor, agradecer desde os fiscais, mesários que nos auxiliaram, o pessoal da assistência, através da JAC, que também acompanhou nós no curso. Então, a gente só tem a parabenizar os conselheiros, os candidatos e os eleitos que participaram. Um processo de escolha muito ético, cada um colocando a sua proposta de trabalho sem haver nenhuma ofensa, nada, então é importante registrar. Então, começando bem, tudo correu bem. Então, combinou com a posse dos conselheiros e o objetivo, assim, um dos objetivos de hoje a gente estar vindo até a Rádio Cacique é nós estar apresentando nossos conselheiros para a comunidade. Nós temos a comunidade de Barreto, São Carlos, Passo Paiol, várias do interior do município que a gente sabe que a Rádio Cacique chega e o pessoal escuta, então, para a gente estar divulgando esses conselheiros e os projetos que a gente pretende desenvolver em conjunto entre a administração municipal, o conselho e a sociedade civil.
E qual é a realidade da criança, né, Cristina, lá em Capão Bonito do Sul? Né? Nós temos muitas crianças, temos muitas dificuldades na questão do ECA. Como é esse assunto tratado lá no município?
O assunto, na verdade, é tratado com seriedade. A gente tem algumas problemáticas com crianças e adolescentes, que esse conselho atual, que eu vou falar por ele, esse conselho atual foi assim bem capacitado agora, inclusive 14 e 15 a gente foi a Sananduva, o município ofereceu uma capacitação de qualidade com 2 dias, com 2 capacitadores excelentes de qualidade, e as crianças têm todo o apoio de toda a rede, da educação, da saúde, da assistência e do conselho tutelar. Eu acho que é bem atuado. Falta, assim, eu vou te dizer, acho que nós precisamos, e nós estamos aqui, um dos motivos é esse, para fazer um chamamento para a sociedade, que as pessoas participem, porque isso é englobado, é todo mundo junto. Se todos nós não trabalharmos juntos, não vai dar certo.
Quais são, secretário Fernando, as principais demandas das crianças de Capão Bonito?
Olha, as demandas, elas, hoje, por mais que você tenha, que nem, né, nosso município é um dos, entre os 10 que mais investem em educação, sendo destaque, mas a educação está sempre preocupada com o bem-estar, mas com as matérias. Eu acho que, assim, a questão da criança e adolescente, o que eu penso, assim, que a gente tem que fazer uma integração, é isso que a gente está buscando. A gente pretende instituir o Fundo Municipal, o Fundica, até 15 de fevereiro, já está com o nosso contador, porque esse fundo ele pode adquirir recursos municipais, estaduais, federais e da sociedade civil. Porque para você desenvolver programas mais amplos, a gente necessita de recurso financeiro. Então, nesse sentido que a gente vai formar um planejamento, um calendário de eventos, com palestras, seminários, e trazendo essa participação, essa colaboração da sociedade civil, a gente já tem várias empresas, pessoas que estão dispostos a ajudar, então a gente está fortalecendo esse fundo e essa integração dessa rede, que nem colocava a Cristina. Ou seja, a gente tem uma reunião mensal do Condica, onde participará os profissionais da saúde, alguém, né, representando a saúde, diretores de escola e a comunidade enquanto sociedade civil. Porque embora você dê uma saúde de excelência, uma educação de excelência, mas essa questão de você estar sempre tem problema. Criança e adolescente é aqui em Lagoa, é Capão Bonito, não adianta a gente fecharmos os olhos e dizer que não tem. Então a gente tem que trabalhar na prevenção, que tem aquele pensamento, o conselho tutelar vai estar indo lá na família para cobrar alguma coisa. Eu acho que assim a gente vai trabalhar na prevenção. Que o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o próprio Judiciário, isso é a última instância. Então, é nesse sentido que nós, enquanto Administração Municipal de Capão Bonito Sul, a gente sempre procura trabalhar integrado. E nesse sentido que a gente formou esse elo de ligação com os candidatos, né, com o Conselho, com a assistência, e que a gente está dando, vamos dizer assim, um suporte de prezar para o nosso bem maior, que é as nossas crianças e adolescentes, nesse sentido do Conselho Tutelar.
Muito bem, nós estamos com 11 horas 18 minutos, 18 graus de temperatura, nós vamos ao bloco comercial. Na volta vamos falar com as conselheiras para saber das suas propostas, daquilo que pensam, de como pretendem desenvolver o seu trabalho agora como conselheiras empossadas em Capão Bonito do Sul. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Eu vou tomar um mate.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclinic, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você...
Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer presentear um amigo ou garantir o presente do amigo secreto? Não perca essa super novidade da Lojas Benoit. Agora temos ticket presente da Benoit. Presenteie quem você gosta com o ticket presente da Benoit. Você escolhe o valor e o presenteado aquilo que ele realmente estiver precisando. Chega de errar no presente. Com o ticket presente Benoit, você não erra. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Supermercado Macari e as ofertas até este final de semana. Leite condensado Tirol 395 gramas, R$ 2,79. Doce de leite Incontril 400 gramas, R$ 2,99. Leite Ninho Longa Vida 1 litro, R$ 2,79. Tomate Longa Vida 1,99 o quilo. Café Solúvel Iguaçu 180 gramas, R$ 7,98. Erva Mate Euro Mate 1 quilo, R$ 5,99. Sabão em pó Girando Sol 2 quilos, R$ 7,99.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Como referimos no programa hoje, destaque para o Conselho Tutelar de Capão Bonito do Sul, que está empossado e já, portanto, atuando no município, né? Estamos recebendo em nosso estúdio secretária do CONDICA e também da Assistência Social, a Cristina Barreto da Costa, junto com o presidente da Comissão Eleitoral, fazendo parte do CONDICA, e secretário de Administração, Fernando Ávila de Mello, e as conselheiras eleitas. Lembrando que não está aqui a Maria Cleusa Machado. É importante a gente referir os suplentes, Cristina, que também fazem parte, né, desse processo e poderão, em algum momento, se for necessário, né, ocuparem esse cargo. Quem foram os suplentes eleitos?
Nós conseguimos preencher as 5 vagas de suplentes. A Sheila Marini, a Cláudia Maria da Silva, Juscelene Pereira, Maurício Nunes de Andrade, José Paulo Dalmina Júnior. São nossos 5 suplentes, que, na verdade, nessa capacitação que eu te falei, que a gente fez em parceria com a Munor, agora 14 e 15, em Sananduva, 2 suplentes já foram, a Sheila e a Cláudia, para estar preparada, qualquer necessidade de atendimento já estão prontas.
Perfeito. A questão das férias, né, quando as conselheiras vão tirar férias, aí o suplente assume nesse período.
Tem essa questão das férias, né? Então tem que estar pronto também para fazer o trabalho. Isso aí. Bom, a Marta, qual é o objetivo teu, né, ao assumir o Conselho Tutelar, ser uma das pessoas que vai fazer parte desse grupo?
No meu objetivo é assim, que funcione, que seja aplicada a rede de funcionamento, saúde, CRAS, educação e Conselho Tutelar. A parceria tem que estar ligada a esta rede.
Que experiência você tem em trabalhos como crianças? Qual é a tua profissão original?
Eu estou no meu segundo mandato de conselheira tutelar. Eu já fui reeleita.
Já é reeleita, né? Então, isso, já tem uma experiência nesse, isso, sentido, né? E você atua fora do conselho tutelar em outra atividade?
Não, somente conselheira tutelar.
Dedicação total a
total
isso.
Total a isso.
Perfeito. Temos também a Simone, né, aqui ao lado, né, da Marta, para falar um pouco do teu trabalho. É a primeira vez ou já fazia parte do conselho você?
Não, é meu primeiro mandato esse ano. Já agradecendo à comunidade Capão Bonitense a confiança depositada em me eleger conselheira. Estamos aí com uma nova equipe de trabalho. Já tivemos a nossa primeira capacitação em Sananduva, juntamente com 19 municípios, né? E estamos aí com o Estatuto da Criança nos aprofundando. E também vendo quais são os direitos ameaçados e violados diante das crianças e adolescentes.
Nessa capacitação, o que mais chamou a atenção?
Nessa capacitação, o que mais me chamou a atenção é que ainda estamos muito atrasados em relação a conseguir fazer com que os direitos das crianças e adolescentes permaneçam.
Sejam respeitados.
E sejam respeitados.
Simone, no teu caso, qual foi a tua motivação para concorrer a esse cargo e para cumprir, né, essa função tão importante?
Bom, a minha primeira motivação é que eu trabalhava no Colégio Municipal Firmino Friso de Capão Bonito do Sul, e na qual, como auxiliar de limpeza, as crianças começavam a me procurar para tomar um chá, para conversar, para colocar o dia a dia. E eu vi que quando uma criança, ela tem confiança numa pessoa, ela começa a procurar só essa pessoa. Ela não começa a procurar um diretor, ela não procura a secretaria, o monitor. E isso me chamou muita atenção e foi que me levou a ser uma das conselheiras tutelares do município de Capão Bonito do Sul.
E você, nesse caso, né, o que você ouvia como queixas das crianças? O que era mais frequente?
A drogadição, né, a separação e a briga dentro de casa entre os pais, né? E a identidade que as nossas crianças estão perdendo hoje. Elas não conhecem mais quem é quem, né? Elas não estão no tempo da criança e do adolescente, elas estão no tempo do adulto. elas não estão vivendo a criança e não estão vivendo a adolescência.
Então há um descompasso aí nessa questão
do desenvolvimento. Bem grande.
E você se sente preparada para esse desafio?
Eu estou preparada para esse desafio. Estou disposta e me predisponho à comunidade do município de Capão Bonito do Sul a realizar um trabalho e fazer a diferença como conselheira.
Perfeito. Está aqui também a Fernanda, né, para falar um pouquinho sobre o teu objetivo agora que está empossada, como você pretende atuar, como será o trabalho, a tua expectativa, Fernanda.
Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Bom, primeiro, gostaria de me apresentar, meu nome é Fernanda. Esse é o meu primeiro mandato e eu espero corresponder, né, à expectativa da comunidade, né, que votou em mim, né, que confiou que eu poderia estar fazendo um bom trabalho, né, junto aos adolescentes e às crianças, né, que estão precisando muito, né, de um apoio, né, e tudo. Então, espero corresponder bem à expectativa, né?
Em que área você atuava antes?
Eu atuava antes como agente de saúde comunitária.
Foi agente de saúde.
Fui agente
em
de saúde.
Em que região? Lá na sede?
Lá na sede do Capão
na
Bonito,
sede mesmo,
sim.
Né? E no teu caso, né, como você entrou para essa disputa? O que você pensava, a tua motivação?
Eu acho que a motivação, como eu convivendo, indo nas casas das pessoas, como agente de saúde e tal, né, a gente vai vendo algumas coisas, né, que a gente pensa, bah, será que eu poderia estar ajudando, né, mudando, e como teve na, né, da eleição, eu resolvi me candidatar e tentar, né, essa vaga, para tentar a gente ver o que que pode fazer, o que que nós podemos fazer para melhorar, né, e ajudar essas crianças, né.
E como agente de saúde, quais eram as demandas, o que você percebia como problemas mais comuns lá no município?
Problemas mais comuns. Olha, são diversos, né? Diversos. Nossa, mas uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, assim, é a informação. Informação, entende? De chegar assim, de eu saber qual é o meu direito, né? Então, as famílias, elas não têm muito acesso à informação dos direitos que elas têm com relacionado à saúde, à educação e os direitos que as crianças também têm, né? Então, eu acho que seria mais um caso, assim, de informação mesmo, de até nós, conselheiros, estar trabalhando mais na informação, divulgar o que que essas crianças e adolescentes têm de direito, né? O que que a família tem de direito e dever também, junto com os seus filhos, né? Então, acho que é mais ou menos por aí.
Perfeito. E a Clarice de Fátima da Silva, né, outra conselheira eleita, você, Clarice, né, como é que você está assumindo, com que expectativa esse papel, esse cargo?
Bom, eu é meu primeiro mandato também, mas juntamente com as minhas colegas vamos desenvolver um bom trabalho para nossas crianças e adolescentes do Capão Bonito.
Que atividades você realizava antes?
Eu era professora das séries iniciais, também atuei como diretora na escola de Barretos, Capão Bonito.
Por quanto tempo isso?
Por 7 meses eu fiquei na direção da escola.
Na direção da escola, isso. Né? E essa tua motivação para trabalhar, né, como conselheira tutelar, está ligada a essa tua experiência anterior? O que que você percebia na condição de educadora, de diretora também?
Sim, pelas crianças, que a gente sempre se apega bastante às crianças, e a gente vê que eles têm dificuldade, às vezes eles querem conversar, eles têm medo, eles, mesmo na família deles, né, às vezes eles têm problema, eles querem conversar, a gente sempre puxa para um ladinho, conversa, então a gente vê a necessidade deles, que eles têm também, e a função do nosso conselheiro é aconselhar também eles.
A Simone falava algumas questões que ela percebia, né, no trabalho da escola. E no teu caso, o que que você ouvia das crianças, ou que realidade aparecia lá na escola dessas famílias com alguma dificuldade?
Primeiramente, a separação dos pais, aí ele se sente sozinho também. E às vezes tem irmãos mais velhos que têm as desavenças deles em casa.
Dificuldades em relacionamentos.
Isso.
Isso afeta o desenvolvimento da criança.
Sim, com certeza.
Secretário, o senhor falou que Capão Bonito do Sul tem, né, nos índices de avaliação, um dos melhores desempenhos na área da educação. Mas esse problema é geral em todo o país, né? Desagregação familiar, os abusos, a violência, a falta de cuidados efetivos à nossa infância. Nesse sentido, de que forma o município pode agir para que não só o desempenho, os índices da educação sejam positivos, mas que haja um bem-estar da criança, da própria família, que não haja tantos problemas. O município pode fazer alguma coisa?
Veja bem, Flávio, Flávio e ouvintes. Se nós olharmos ali o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, nós vamos ver ali a ordem que vem. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar todos os direitos que estão elencados nesse estatuto. Mas a gente vê, sente, né? Hoje não é só Capão Bonito, Lagoa Vermelha, o nosso estado, o país, a grande desestruturação da família, né? Então, eu acho que essa questão de hoje a gente está aqui, veja bem, Flávio, eu enquanto secretário da administração, a gente todos os afazeres, preocupação com investimentos, qual município é destaque, arrecadação, a gente não deixou de estar dando uma atenção, de fazer um processo de escolha para ter os melhores conselheiros tutelares e tá tirando esse tempo de estar aqui convocando a nossa sociedade civil, as empresas, a estarem participando desse processo. Que se nós não tivéssemos sentimento comunitário, que todos têm o dever de buscar a união da família, de buscar essa integração e combater todos esses males que estão aí, seja drogadição, prostituição, que isso aí está em todo que é município. Não adianta a gente dizer que não existe. Mas, claro, a gente combate a questão da saúde, educação. Então, é nesse sentido, é um trabalho de integração do conselho, da administração, das secretarias e também da nossa sociedade civil. É nesse sentido que a gente vem hoje aqui apresentar nossos conselheiros tutelares e mostrar essa grande vontade e dedicação que a administração de Capão Bonito Sul tem com as crianças e os adolescentes e que vai estar ampliando mais agora com esse novo conselho através de um planejamento de projetos que a gente vai criar um calendário de eventos, buscando a fomentar os recursos, né? Porque todos, uma palestra, uma divulgação, um trabalho, ele requer recurso financeiro. Então, com a instituição do fundo, então a gente vai dar uma dedicação especial para a gente estar ainda melhorando mais essa atuação nesse sentido da questão da melhoria do convívio familiar, em consequência, cuidando. E importante também, né, que a criança, o adolescente, eles também têm deveres, eles não podem cometerem atos infracionais, que senão eles estão sujeitos a medidas socioeducativas, que também não podemos assim, não, a criança, o adolescente. Eu acho que tem que ser um conjunto, o dever da família, a criança fazer a parte dele, a sociedade civil fazer a parte dele, o conselho e o poder público também, tudo em conjunto.
E há uma estrutura boa lá para as conselheiras trabalharem, veículo, sala disponível no município para atender essas demandas? Como é que está estruturado atualmente o conselho, secretário Fernando?
Assim, ó, Flávio, a gente tem uma casa alocada, o qual num setor funciona o setor de arquivo, do outro lado funciona o conselho. Sempre que o conselho necessita de veículo, a gente coloca à disposição. E sempre estamos buscando, agora já estamos trocando uma ideia com o novo conselho de algumas melhorias. Mas essas melhorias requerem a questão do investimento. Então, por isso que a gente vai trabalhar forte essa questão do fundo, porque quando, na medida que os recursos financeiros forem entrando, a gente ampliar as melhorias, talvez buscar um espaço até melhor, mas tudo depende também dessa integração na busca dos recursos.
Muito bem, nós vamos a mais um rápido intervalo, voltamos logo após para o segmento final do programa temático, hoje destacando o Conselho Tutelar empossado em Capão Bonito do Sul.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera, na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com teleentrega de domingo a domingo. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui, esperamos por você.
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 999-33-2002.
Bom dia, professora.
Carlinhos, quanto que é 3 vezes 2?
6.
Então me fala 3 substantivos que começam com a letra C.
Caneta, caderno e corretivo.
Para finalizar, qual que é o coletivo de livro?
Leitura.
Tudo fica bem mais colorido quando a gente vive a magia. Vem pra aqui que tudo é mato. Volta às aulas é.
Volta às aulas é na Fashion 10, lugar de comprar com economia.
A Secretaria da Agricultura de Capão Bonito do Sul abriu nesta semana o prazo para inscrições de limpeza e abertura de silos trincheira. Os produtores rurais que necessitam do serviço devem realizar a inscrição na Secretaria da Agricultura até o dia 22 de janeiro. Além da limpeza e abertura de novos silos, o prazo está aberto para inscrições de corte de milho para ensilagem. Mais informações pelo fone 54-3625-3027.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você. Porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Chegou em Lagoa Vermelha a loja Cred Fácil, desde 2004 ajudando a tornar sonhos realidades. Conheça os serviços de créditos consignados INSS, crédito pessoal, seguros, consórcios e muito mais. Rua José Bonifácio, Edifício Duque de Caxias, telefone 999-3640-71.
Atenção! A clínica do Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo comunica que está atendendo no prédio do Sindicato Rural. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato, está à sua disposição na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Vem começar 2020 com a Fisioclean. Limpeza de pé, peeling de diamante, drenagem linfática pós-operatória, carboxiterapia, mantos e muito mais. Vem pra Fisioclean. Fisioterapia e estética a seu dispor. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena, 1205. Fisioclean. Saúde e beleza a seu dispor.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer presentear um amigo ou garantir o presente do amigo secreto? Não perca essa super novidade da Lojas Benoit. Agora temos ticket presente da Benoit. Presenteie quem você gosta com o ticket presente da Benoit. Você escolhe o valor e o presenteado aquilo que ele realmente estiver precisando. Chega de errar no presente. Com o ticket presente Benoit, você não erra. Lojas Benoit, faça sua vida bem melhor.
Supermercado Macari e as ofertas até este final de semana. Leite condensado Tirol 395 gramas, R$ 2,79. Doce de leite Incontril 400 gramas, R$ 2,99. Leite Ninho Longa Vida 1 litro, R$ 2,79. Tomate Longa Vida 1,99 o quilo. Café Solúvel Iguaçu 180 gramas, R$ 7,98. Erva Mate Euro Mate 1 quilo, R$ 5,99. Sabão em pó Girando Sol 2 quilos, R$ 7,99.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
We'll be right back.
11 horas 41 minutos, 19 graus é a temperatura, em pequena elevação, deve chegar a 22, 23 na tarde de hoje. E o programa temática nesse último segmento, trazendo o pessoal aqui de Capão Bonito do Sul, né? O secretário Fernando, a Cristina, que faz parte também do Condica e que estiveram à frente da eleição, né, coordenando o processo de escolha das novas conselheiras. Quatro estão aqui, uma não pôde estar por problemas particulares relacionados à saúde, e trazendo também seus projetos, ideias, pensamentos acerca de como o novo grupo vai trabalhar. A gente falava aqui nos bastidores com a Simone. A Simone é a coordenadora eleita aí pelos demais colegas para estar à frente do trabalho, né? E qual é o contato hoje do conselho para quem precisa de uma orientação do trabalho de vocês, né? Tem algum telefone? Como os cidadãos, as famílias de Capão Bonito, os próprios adolescentes que estão em situação de risco podem acessar o conselho?
Bom, hoje nós temos o telefone da sede, 36 25 30 39, e também temos o número do plantão, 99 62 30 45. Ficamos à disposição. O Conselho Municipal de Capão Bonito do Sul está com as portas abertas para poder recebê-los, e não deixe de denunciar. A sociedade tem o dever de comunicar aonde está acontecendo a ameaça e a violação entre crianças e adolescentes.
Esse plantão, ele é 24 horas, sempre tem alguém com esse telefone para atender algum chamado?
Sim, esse telefone é 24 horas e está à disposição das pessoas que querem ligar.
A partir do momento que vocês assumiram o conselho, quais são as primeiras medidas, né, que o grupo vai tomar? O que que vocês pretendem fazer?
Bom, a primeira coisa é a conscientização e a prevenção dentro das escolas. Os direitos e deveres, bem como o uso consciente das redes sociais. Alertar sobre o papel da família e sobre o uso de drogas e prostituição. Orientar a sociedade em geral sobre os cuidados e a proteção das nossas crianças e adolescentes.
Então, o trabalho inicialmente será focado com as escolas do município,
com,
né?
Com as escolas.
Escolas municipal e estadual, né? E são estadual. Duas escolas, né?
Isso aí.
E a partir desse primeiro momento, né, que outros passos, o que vocês já têm em mente e planejado? O secretário falava de eventos e formações e palestras, né? Como é que vocês pensam em fazer isso?
Bom, nós temos a primeira semana aí de fevereiro, no artigo 8, que fala sobre o planejamento reprodutivo, né? O planejamento das gestantes, como é que acontece isso, como é que nós vamos prevenir, e a conscientização junto com a saúde e assistência social.
Então é um trabalho também voltado para as mulheres, aí, depois desse primeiro passo aí com as escolas.
E depois com as escolas.
Quando é que começa o ano letivo lá em Capão Bonito, secretário?
Agora é antes, não estou bem lembrado agora, mas acho que é 20 e poucos de fevereiro.
Então aí já...
Mas 17, é bem 17. No início, né? A gente sempre começa do início, com o objetivo de encerrar um pouco mais cedo todo ano.
Certo, e daqui 30 dias então, já o conselho estará nas escolas lá circulando.
Sim, já vamos estar lá dando uma orientação, né? Relatando fatos e orientando as nossas crianças e adolescentes.
A propósito, falando um pouco com a Simone, né, que esteve à frente, a Marta, né, que esteve à frente do conselho, já é o segundo mandato, né? Como é que foi o teu trabalho nesse sentido, até para orientar as colegas novas que estão chegando, né? O teu trabalho, a tua experiência pode auxiliar. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou, o maior desafio, né, nesse primeiro mandato?
O primeiro mandato era bem monótono, porque tinha o conselho como o bicho papão, né? E não é esse o objetivo do conselho.
As pessoas, elas não aceitavam muito o trabalho de vocês?
Não aceitavam, era bem, bem complicado até o chegamento do conselho até as pessoas, até a família, até a escola, até a saúde, eles eram bem relativo, né? Não tinha muito
muito apoio da comunidade.
Isso.
Certo. E com relação a isso, Cristina, vocês lá que atuavam, né?
Eu queria aproveitar essa brecha. Sim. Que ela falou do conselho bicho papão. Na verdade, às vezes é invertida a posição. Às vezes as crianças acham que o conselho os pais usam, né? Ah, vou chamar o conselho. O conselho está ali para proteger os direitos deles. Assim como eles têm direitos, eles também têm obrigações. As crianças têm que permanecerem na escola, as crianças têm que ter noção que elas têm que respeitar os pais, os pais têm que respeitar os filhos e terem cuidado, mas os filhos também devem respeitar os seus pais. Isso é muito importante, eu acho. E o conselho tutelar está aí para auxiliar, para receber a informação, verificar e passar a quem é, se é para assistência, se é para saúde, ou se é para educação, tá para ir para ajudar. O objetivo é esse, a gente trabalhar em rede e nos fortalecer.
Perfeitamente. Então, essa questão que você falava, Marta, do conselho ser mal visto, as conselheiras não serem bem recebidas muitas vezes, é pela distorção de não saber exatamente o papel do conselho, né?
Sim. E, na verdade, o conselheiro tutelar é conhecer e divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é as obrigações que a gente tem é de monitorar e não de...
Uhum. Em alguns casos tem que fazer intervenção.
Isso.
Né? Quando há necessidade de, por exemplo, alguma criança está passando por uma situação de risco, já houve casos de vocês terem que retirar a criança da família, para onde é encaminhada essa criança lá de Capão Bonito?
Não, assim, de tirar da família...
Nunca houve nesse período que você esteve lá, né?
Não.
Deu para conciliar alguma situação, assim, de dificuldade, alguma, né, de abusos?
Sim.
Houve denúncias também nesse sentido lá?
Sim.
Então, um trabalho que começa com esse, digamos assim, desafio de que o conselho possa ser bem visto lá pela população. Né?
Com certeza.
Esse será um dos desafios.
Tá aí para isso, para... fazer um conjunto, é uma rede. Trabalhar em equipe, colegiado, tudo. A gente está bem assessorado, bem estruturado agora, sim, em termos de colegiado, sabe? A gente está bem contente de início, de princípio.
Eu só quero fazer uma colocação, que eu acho que a Marta não participou. Houve, sim, uma intervenção... Existiram, nós temos três crianças no lar.
No lar aqui da menina?
No lar da menina. Eu acho que a Marta se perdeu só pra, uhum. Houve a intervenção, a
e
determinação
daí,
judicial. A determinação judicial, foi feito o encaminhamento. A gente
vem pra cá daí.
Veio pro lar. Porque nós não temos no Capão, né?
Então, um lar de acolhimento.
Isso, a gente não tem um lar, utiliza aqui da Lagoa.
Perfeito. Nós queremos, então, já estamos no final do programa, agradecer a presença de vocês aqui, desejar um bom trabalho e que vocês possam contar com a tua Rádio Cacique para divulgar essas ações e levar adiante esse trabalho que é tão difícil e desafiador, mas tão importante. Então, até aproveitando aqui a Simone como coordenadora, nos colocamos à disposição de todo o grupo. Muito obrigado.
Nós agradecemos. O município de Capão Bonito do Sul também agradece. E estamos aí, nos predispondo a ajudar, a orientar e a relatar os fatos das denúncias.
Cristina, obrigado pela presença aqui, estamos à disposição também.
Nós também agradecemos sempre a oportunidade que a Rádio Cacique nos dá, e Capão Bonito está aí, à disposição do município, de todos os munícipes, estamos aí para trabalhar, né? Muito obrigado.
Secretário Fernando, obrigado pela presença, e sucesso aí em mais, né, esse objetivo.
A gente que agradece o espaço, né, desde enquanto da divulgação do processo de escolha, que culminou com sucesso. Dizer que a administração do prefeito Felipe, do vice Nelson, toda a equipe está aí para estar sempre melhorando. Então, nesse sentido, que a gente não vai medir esforços de todas as secretarias, junto com o conselho, de estar dando um suporte. E também, né, a gente enaltece essa questão dos conselheiros estarem dispostos a estar se integrando a nós em fazer um trabalho em conjunto em favor das crianças e adolescentes. Então, desejar um grande abraço a todos e temos à disposição. Obrigado.
Está aí a participação, então, em nosso programa desta manhã de sexta-feira, do secretário e também presidente da Comissão Eleitoral do Condica, Fernando Ávila de Melo, secretário do Condica, a Cristina Barreto da Costa, que atua também na assistência social, das conselheiras a Marta, a Simone, a Fernanda e a Clarice, que estiveram hoje aqui no Temática. Com eles, nós estamos chegando ao final do nosso programa.